Audiobook grátis apresenta. É ciúme um fogo que ateado em qualquer leve ocasião, levanta ardente chama e tão espesso fumo, que abrasa, e cega, a quem está perto dele. E não só arde o seco, mas no verde é mais perigoso. Rodrigues Lobo, o desenganado. José Máximo foi desde o inverno de 1820 até junho de 1823 empregado como amanuense supranumerário na Secretaria Municipal do Porto. Ignácio da Fonseca repelira-o, logo que soube que ele fraternizara com Frei Simão nas alegrias do triunfo constitucional de 1820, e mandara dizer para o fundão, ao irmão e à cunhada, que o sobrinho, em vez de estudar em Coimbra, perdia o tempo em machinações políticas, que o desviavam do cumprimento dos seus deveres. Causou horror ao pai de José Máximo a notícia de que o filho estava afiliado na seita dos Pedreiros Livres. Conchavado com o irmão, tratou de averiguar miudamente qual tinha sido a vida de José Máximo nos últimos tempos. Ignácio da Fonseca foi de propósito a Coimbra para colher informações, e veio a saber que o sobrinho abandonara as aulas do Colégio das Artes, ausentando-se sem dizer para onde. Bastaram estas denúncias, aliás incompletas, para que Ignácio da Fonseca recolhesse indignado a Cesar, e participasse ao irmão que estava resolvido a renegar um sobrinho indigno da sua estima. O pai de José Máximo afinou pela cólera do irmão. A mãe chorou amargas lágrimas pela sorte do filho, cujo destino ignorava, mas não pôde abrandar a indignação do marido e do cunhado. Os criados de Ignácio da Fonseca espalharam em Cesar, para que chegasse ao conhecimento de Frei Simão, que tanto o tio como o pai do senhor José Máximo não queriam tornar a saber dele. Frei Simão mandou esta ruim nova a José Máximo, para o Porto, e dizia-lhe por essa ocasião, parece que estou condenado a não poder escrever a vossa mercê sem ter que lhe dar notícias desagradáveis. Não bastou comunicar-lhe que os criados de seu tio o reconheceram quando vossa mercê veio a Cesar. Agora os mesmos criados espalham por aqui que seu pai conhece tão bem como seu tio o fato de vossa mercê haver abandonado Coimbra. Apenas me parece que a sua família ignora o que vossa mercê tem passado depois que se retirou das aulas. Se o soubessem, não teriam deixado de o dizer e comentar. Eu passo aos olhos do senhor Ignácio da Fonseca por ser o desencaminhador, o gênio mau de vossa mercê, e o falatório que por aqui vai ter visivelmente por fim apontar-me a indignação das gentes como pervertor político de moços incautos. Mas eu, que no caso sujeito estou bem com a minha consciência, Deus o sabe e vossa mercê também, não me incomodo com as injustiças que contra mim partem de vizinhos rancorosos. Esta carta de Frei Simão entristeceu José Máximo. Ele conhecia o ânimo ríspido do pai, e calculava, por isso, quanto a mãe teria sofrido desde que no fundão se soube que abandonara as aulas de Coimbra. Sentiu remorsos de ter dado esse desgosto à santa criatura que o adorava, e que ele já nem sequer via há tanto tempo, por isso que, como sabemos, costumava ir passar as ferias a Cesar. Não lhe pesava a ideia de não poder esperar da família quaisquer recursos pecuniários. Incomodava ao pouco, isso. Estava habituado a sofrer incômodos desde que tomara o disfarce de serviçal em casa do general Canavarro. Depois da vitória constitucional do Porto, arrumaram N.O. na Secretaria do Senado com um cruzado novo por dia. 3 moedas chegavam-lhe bem para viver. Mas aquela situação era por demais obscura para satisfazer o seu ânimo equivalia a um beco sem saída. Repugnava-lhe ter que passar a vida na passividade e inglória de humilde copista, ele, que tudo tinha arriscado para fazer vingar a conspiração liberal do Porto. Em muitas horas melancólicas reconhecia que Frei Simão acertadamente lhe havia dito que só pelas armas ou pelas letras se podia conquistar renome e posição. E no fundo do seu coração sentia a pena de ter abandonado as aulas de Coimbra, fechando sobre si a porta de um futuro brilhante. Principiou a refletir sobre a ilusão dos triunfos políticos, em que os primeiros são os últimos, e os últimos os primeiros. Orgulhosamente recordava que fora ele que em Lisboa livrara Fernandes Tomás das garras da polícia, e que se Fernandes Tomás houvesse sido preso, a Revolução do Porto teria abortado. Pois, não obstante, atiraram-lhe com um magro osso, como um rafeiro, e nunca mais se tornaram a lembrar dele. Fazia-lhe falta um diploma literário. Se o possuísse, poder-se-ia nivelar com os corifeus do constitucionalismo, haveria sido eleito deputado às constituintes, teria conquistado no parlamento um lugar distinto. Mas já ninguém parecia lembrar-se da abnegação com que, no disfarce de Fresca Ribeira, se havia sentado ao tinelo do general Canavarro, comendo entre os outros criados. O amor de Dona Ana de Vasconcelos era a única amarra que o prendia a uma vida descontente e a uma esperança duvidosa. Ela ficara no porto, em companhia de Frederico Pinto, e ficara, certissimamente, por causa dele. A princípio, José Máximo ia aos domingos passar a noite à casa de Frederico Pinto, e velozes lhe corriam aí doces horas, que lhe davam alento para ir esperando um futuro incerto. Mas um dia soubera por Dona Ana de Vasconcelos que o irmão lhe tinha dito: "Não admite dúvida que José Máximo te ama, e que tu o amas também. Mas devo fazer-te ver que ele tem um caráter exaltado, um ânimo fogoso, ao qual uma esperança tranquila não bastará a dar felicidade. É pois possível que pense, nalguma hora de impaciência, em antecipar um casamento, que as condições da sua posição social não podem autorizar por enquanto. Se ele te propuser um rapto, recusa-o, porque tens obrigação, como mulher digna que és, de não vexar a nossa família e envergonhar a minha casa." Ana de Vasconcelos teve a imprudência de contar isto a José Máximo, que se indignou com a certeza de que Frederico Pinto suspeitava da sua lealdade de cavalheiro. "Teu irmão não me conhece ainda," exclamou ele exaltadíssimo. E nunca mais voltou a passar os serões do domingo em casa de Frederico Pinto. Não contente com isto, aconselhou Ana de Vasconcelos a que voltasse para a casa do outeiro. "Prefiro a tua ausência," disse-lhe ele, "a ter que suportar a ideia de que por tua causa me não fazem inteira justiça." A pobre Aninhas, muito arrependida da inconfidência, procurava desculpar o irmão, e resistia, com lágrimas nos olhos, ao alvitre de voltar para a casa do outeiro ficando José Máximo no porto. À força de rogos carinhosos conseguiu ela que José Máximo não insistisse pelo regresso a Cesar, mas não pôde obter dele que voltasse aos serões do campo de Santo Ovídio. José Máximo tornara-se sombrio, concentrado. A esperança abandonava-o. Escrevia a Dona Ana de Vasconcelos longas cartas, cheias de desalento, que todas as noites ela içava por um cordão de retrós da rua para a janela. Ele considerava-se uma alma incompreendida pelo comum das pessoas, habituadas a medir o espírito humano pela bitola da vulgaridade egoísta. Mostrava-se desacoraçoado do futuro, que previa fértil e estrondoso em desgraças. Este era o diapasão constante da sua correspondência amorosa. "Sinto remorsos", escrevia ele uma vez, "de ter feito a infelicidade de duas mulheres que eu adoro, minha mãe e tu. O meu amor tem o triste condão da lepra, é contagioso na desgraça. Perdoa-me, bela alma, pura como as estrelas e delicada como as flores, perdoa-me o ter-te infelicitado só porque o meu coração te escolheu para amar-te entre todas as mulheres." Aninhas lia estas desalentadas cartas, e chorava. Ela mesma, habituada à linguagem sombria de José Máximo, começava a tremer pelo futuro, receava-o. Assim decorreram 2 anos numa tortura de amor, cujas angustias a imaginação ardente de José Máximo parecia comprazer-se dolorosamente em augmentar. Quando a contra-revolução transmontana de 1823 sucedeu à desgraça de Joaquim Maria, mais se exaltou ainda em negras visões e apreensões sinistras a fantasia lúgubre de José Máximo. "Vai-se cerrando em torno de nós", escreveu ele a Dona Ana de Vasconcelos, "uma atmosfera caliginosa, que parece aviso da nossa perdição futura. A desgraça pelo amor entrou já na tua família. Fui eu que a trouxe com a minha macina? Não sei. Mas firmemente creio que não deixarei de ceder o cruel destino de teu irmão Joaquim, e que tu não terás que sofrer menos que Margarida Candida." No fim de maio daquele ano, o infante Dom Miguel restabeleceu facilmente, com a jornada de Vila Franca, o poder absoluto, de que o rei Dom João VI, bem aconselhado, conseguiu apossar-se. Os deputados liberais, os famosos implantadores do constitucionalismo de 1820, fugiram, emigraram. José Máximo estava tão desanimado, que indiferentemente recebeu, no primeiro momento, a notícia da restauração. "Tanto valem uns como os outros. não merece a pena escolher entre liberais e realistas, disse ele no segredo da sua alma. Esperou durante alguns dias que o despedissem da Secretaria Municipal do Porto. Mas ninguém pensou nisso. Os vencedores não o enxergavam na obscuridade do lugar que desempenhava. José Máximo encarou principalmente a questão por este lado, e a sua tristeza aumentou. Todavia repugnou-lhe viver acomodaticiamente à sombra de um regime de que era adversário intransigente, e foi ele próprio que abandonou o seu lugar na Secretaria da Câmara. Conservava alguns recursos amealhados na estricta economia em que tinha vivido desde que, contrariado por todos os acontecimentos que o leitor conhece, fugia a distrações e passatempos. Estava indeciso sobre o caminho que devia seguir, quando, por ocasião da romaria do senhor de Matozinhos, Dona Ana de Vasconcelos o avisara de que toda a família de Frederico Pinto ia ali cumprir uma promessa que tinham feito durante a recente doença do pequeno Frederico, e que ela não podia deixar de os acompanhar. Se bem que contrariado, José Máximo foi também a Matozinhos. Uma romaria era para ele uma bacchanal do catolicismo e aborrecia-lhe. Mas o amor conseguiu vencer a sua repugnância às romarias. Aninhas logo enxergou mescla do entre a multidão que borborinhava no adro da igreja. E compreendeu o sacrifício que ele devia estar fazendo no meio de romeiros, que traziam no chapéu o registro do senhor de Matozinhos adornado com laços escarlates, a cor simbólica da restauração. Depois de cumprida a promessa, quando a família de Frederico Pinto saía do templo, foi demorada no adro pelo encontro com um capitão de infantaria 18, em cuja companhia andava um rapaz flamantemente entrajado ao garrido. Frederico Pinto parecia tratar com muitas atenções o Pintalegrete, que o capitão lhe apresentara, e que ele por sua vez apresentara à mulher e à irmã. José Máximo viu isto, e doeu-se. De mim duvidam, pensou ele e aquele, estimam-me. Notou que, no momento em que a família de Frederico Pinto se dirigia para o sítio onde a estava esperando o carroção, Aninhas era contrariada pela insistência com que o tafu estouradinho lhe dirigia a palavra. Justamente nessa ocasião um andador de capa de seda branca aproximou-se de José Máximo pedindo-lhe esmola para Nosso Senhor de Matozinhos. Metendo a mão à algibeira, e deixando cair um vintém na bandeja, José Máximo perguntou abruptamente ao andador, indicando-lhe o galã do arraial. Conhece aquele rapaz? O andador respondeu imediatamente. Se conheço? É o filho do senhor Rodado, das Casas Novas. Rico. O senhor Rodado, que é este ano o juiz da nossa confraria, veio de Manaus podre de rico, e mandou fazer as maiores casas que há em Matozinhos. Rugiu José Máximo numa cólera surda. E o que faz ele, o filho? O andador estava morrendo por taramelar. O senhor Maneucinho é estudante de Coimbra. É estudante de Coimbra e está agora aqui. Veio de propósito à festa por o pai ser juiz, e vai-se embora amanhã. O senhor nunca ouviu dizer que quem tem dinheiro faz tudo o que quer? Esta resposta despertaria de certo alguma réplica agreste, se a atenção de José Máximo não fosse subitamente atraída por um incidente inesperado, que aumentou a sua cólera. A família de Frederico Pinto entrara no carroção, e conjuntamente com ela o capitão de infantaria 18 e o estudante de Coimbra. Subitamente, o coração de José Máximo pareceu querer saltar-lhe do peito numa fúria leonina. Era o ciúme que despertava, o ciúme, sentimento que José Máximo desconhecera até então. Ao mesmo tempo resurgiam no desalentado amanuense da Secretaria Municipal todos os seus fogosos instintos de revolucionário, como se acordassem de um longo sono violentamente sacudidos por um braço de ferro. Reaparecia nele o homem forte, pronto para a luta, destemido até a audácia. O carroção partira ao passo lento dos bois corpulentos e tardos, que o lavrador ia picando com o aguilhão como para regular-lhes a andadura no momento de arrancar. O rosto de Dona Ana de Vasconcelos denunciava-se constrangido, ao espreitar para o arraial, onde José Máximo ficara acompanhando com um olhar desvairado o rodar vagaroso do veículo. Pensando nesse inesperado adventício, cuja aparição lhe fizera despertar uma súbita tempestade na alma, José Máximo monologava apreensivo. Se ele veio de Coimbra de propósito para assistir à romaria, e se deixa a romaria para ir para o porto, é porque está namorado. e porque ele é rico, e porque segue a carreira das letras, porque, numa palavra, representa um bom partido, todo mundo, a família de Frederico Pinto principalmente, há de aconselhar Aninhas a que me esqueça para poder ser esposa feliz nas casas novas do brasileiro de Matozinhos, como coerdeira dos seus mil cruzados e dos seus palacetes. E, meneando a cabeça, sorria de desdém, de amargura, de raiva. Era o ciúme.